Bem-vindos, senhoras e senhores, ao segundo podcast Melhores do Mundo, podcast mais chechelento, muquirano e safado da internet. No programa de hoje, o Change aqui, Malandrox, Ultra, Léo e um convidado dos infernos vamos discutir uma lista dos melhores e piores adaptações das histórias em quadrinhos para as telonas. Então, apertem os seus cintos, liguem o seu radar nerd e vamos lá! É, todo mundo falando aí, vai. Tá bom.
Se eu pudesse escolher alguém.
Chega, vocês já falaram. Era só pra testar o som.
Não quero cantar, não.
Tá bom, você não precisa cantar. Então vamos começar, hein? É um, dois, três e começou o segundo podcast Melhores do Mundo, o podcast mais safado da internet. Quem diria que essa possível ia chegar na segunda edição? E hoje nós temos vários convidados especiais. Primeiro ele, o garoto maravilha do Melhores do Mundo, que nunca cresce, Malandrox, tá aí?
Não, sacanagem, haha, estou aqui.
O atual campeão da Copa do Brasil, Ultra.
Saudações tricolores.
E tá aqui também o nosso ilustrador oficial, o peludo Leonardo Finocchi.
Eu tô aqui.
E ele, vindo direto do inferno, vocês que duvidavam da existência dele, está aí, Hel.
E aí, macacada?
Só por rápida curiosidade, na comunidade Melhores do Mundo tem uma enquete sobre qual Melhores do Mundo não existe e o Spider tá ganhando disparado do Hel. Isso é absurdo.
Mas ele não existe mesmo.
Isso é lá verdade. É,
ele não existe mais.
Não existe mais. Bom, então vamos...
Até a próxima reformulação da equipe, né?
Até a próxima reformulação, que tá agendada para essa terça-feira. Então, vamos começar então falando um pouco do podcast anterior, que contrariando todo mundo, até que teve uma aceitação bem bacana. É, então vamos ler alguns comentários dos leitores? Ultra, tá aí?
Eu tô, vamos lá.
Então começa aí.
Eu quero ler o comentário do leitor André Logan. Oi, André Logan, tudo bom? O seu comentário, você disse o seguinte: 53 megabytes, os MDM não são isso tudo pra eu gastar tempo e HD, não. Jaca. Tô zoando. Amanhã lá na loja eu baixo. Bem, é o seguinte, cara. O teu apelido é tosco, que se refere a Wolverine. O teu HD é tosco, você não consegue colocar um MP3 53 MB. Depois, você faz download de podcast, cara. Isso é muito tosco, é muito tosco. Você pega um feed RSS dessa porcaria e coloca no iTunes, coloca num leitor tipo NetVibes, você não vai baixar porra nenhuma.
Que estúpido, que estúpido.
Você vai abrir lá e vai ouvir, vai dar um play e vai ouvir. Sabe, assim, sem trabalho, cara. Porra, tosco.
Sacaneou. Então, quem vai ler o próximo? Malandrox?
Tô aqui.
Já escolheu um?
Já escolhi. Então, é o Saulo Benigno, que adora ser o pentelho dos comentários. Ele falou alguma coisa aqui, adeus, Bugman, blá blá blá. Eu vou pra onde interessa. Ele diz: a voz sensual do Malandrox não seria a mesma coisa. A de Bugman, então, ai ai, divirtam-se. Bem, eu queria agradecer o elogio e minha mulher concorda com a opinião dele. Sim, a minha voz é muito sensual.
Credo, Deus me livre.
Na sua idade, já pode ter relacionamento, cara?
Não ser só um menino.
Namorinho de andar de mão dada no parquinho.
Ah, tá. Trocar lanchinho pro colégio, né?
O Malandrox tá mudando de voz agora, né? Tá na hora do adolescente. Já tá quase um momento.
Eu tô começando a entrar na puberdade.
Daqui a pouco vai ter pelinho no sovaco.
Depois vai sentir um comichão e por aí vai.
Eu só espero não ficar peludo que nem você, né, Léo?
Vai ficar gatão se ficar assim, mano.
Léo.
Não, credo, não quero parecer o Chewbacca.
Bom, então.
Aqui,
bom.
Ó, aqui. Fala. Tem um comentário do Júnior falando que o Bugman tem voz mansa e legal. Aí falando que o Hel não existe e que o Shen é o líder.
É claro. Ele tá certo.
O Emílio do Pânico.
Então.
Até parece.
Que isso?
Emílio do Pânico.
Falar em Bugman e sua voz de
voz mansa.
Bibliotecário, vamos chamar ele aqui.
Não!
É, Bugman. Caraca, será que... Ah, ainda tá gravando.
Ah, enquanto ele não entra, continua ele lendo
os comentários. Em homenagem ao Bugman, eu
Alô?
Vamos ler um outro comentário. Aí, chegou. Tá aí, Bugman?
Vocês estão me ouvindo?
Tamo. Então, a gente tá... A gente já tá gravando.
Tá gravando.
A gente tá lendo agora os comentários dos leitores e vou ler um agora aqui, muito bacana. Deus, como minha voz é horrível. Acho que vou me suicidar de vergonha. Bugman. Então a pergunta é: por que ainda não se suicidou, seu maldito? Vou ler o último.
Seria melhor.
E pra fechar essa parte dos comentários, então, vou ler aqui um do Araknerd. Porra, que voz de viada, hein, Change? Olha aqui, senhor, lave sua boca imunda antes de falar da minha voz e vá pro inferno.
Não, inferno não, pô.
Vai dar um abraço no tio Juvenal. Ok, chega, tio.
Chega.
É, vamos começar então com o primeiro bloco do, podcast Melhores do Mundo. E hoje a gente vai falar sobre os melhores e piores filmes de super-heróis, de melhores e piores adaptações. Como vocês viram na semana passada, num post do nosso digníssimo Nerd Reverso, ele fez uma lista do, site Rotten Tomatoes com os melhores e piores filmes. E tem várias surpresas, assim, desde o último lugar, que é o Filho do Máscara, até o primeiro, que é o Homem-Aranha 2, perdeu do CNET. Então vamos começar a, a discutir, então. É, Ultra, você tá aí?
Eu tô.
Começa, então, aí a levar essa discussão aí. Vai lá.
É, bem, eu queria entender como Homens de Preto ficou na frente de Batman Begins.
Pô, mas muito melhor que Batman Begins.
É, vai pro inferno.
Ah, Ultra, não fica triste, Ultra. O anti-herói americano é da Vertigo, cara. Saía pela Vertigo.
Eu sei, meu amor. Eu sei, meu amor. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando de como Homens de Preto ficam na frente de Batman Begins. É o Will Smith dançando com as baratinhas, cara.
Pô, mas o Batman é ruim.
Não, mas é uma coisa, eu acho que a gente tem que analisar que o Rotten Tomatoes, ele faz uma análise das críticas das pessoas que frequentam o site.
É uma média, então, é uma média da
verdade. É, exatamente. Então o MIB, que é um filme, muito mais, leve, né, do que o Batman, então abrange um público muito maior, né, também, do que o Batman. E é mais divertido, mais pipoca, né?
É, e o incrível, então, dessa análise de público é que o anti-herói americano esteja em
segundo. Exatamente, isso que me surpreendeu. Sim. Também.
O Ghost World também.
Ghost World.
São filmes assim.
Que porra de filme é esse que eu nunca vi?
Também nunca vi Ghost World.
Ghost World é do Daniel Close, ele é quadrinista alternativo do americano. O filme tem a Scarlett Johansson e aquela mulher que fez Beleza Americana, aquela feitura.
Ah, cara, então isso não é tão surpreendente não, bicho. Isso não é tão surpreendente. Se a votação, se as colocações forem médias, sacou? 10 pessoas viram esse filme e 10 pessoas deram nota 9,5, aí ele aparece em terceiro.
Mas aí ele não ia fazer isso, tipo, porra, tem que ter um mínimo aí, né, de média.
Ah, mas tem muito mais de 10, o site é super acessado, são milhares de pessoas que
escrevem. Cara, não sabe todo o público que e o que o nego assistiu também.
Quais são as outras surpresas aí? Diz aí,
Ultra. Cara, aquele filme do Patinho da Marvel, Superman 3 e Spawn ficaram na frente do Quarteto Fantástico. Não que o Quarteto Fantástico seja bom, mas Howard e o super-herói ficar na frente do Quarteto Fantástico não. É dose.
Mas peraí, na frente
eu
do Quarteto
Howard
Fantástico.
Howard do que Quarteto.
Na frente do Quarteto Fantástico ficou o Riquinho, Denis o Pimentinha, Gasparzinho, Fantasma Camarada e Josie e as Gatinhas. Sensacional, cara.
Ah, Denis o Pimentinha é divertido.
Pô, não, muito o Gasparzinho também.
Na frente, mas...
Não, Gasparzinho foi bem feito na época.
Gasparzinho é muito podre, mano. Pelo amor de Deus.
É muito não.
É muito só chato. Você gostou disso, pelo amor de Deus.
Pô, quando eu fui ver, eu tinha.
Ele era muito bebê, cara. Ele era
muito
bebê. O Malandrox tem 6 anos ainda, pô.
É, pô. Mas realmente, Josie e as Gatinhas é um porre.
Discutam aí que o Bugman tá me ligando aqui pro meu celular. Pera aí.
Larga ele de lado, ele caiu de novo.
Caralho. Mais um.
Fala.
Mas outra grande surpresa é o.
Também.
É o Akira tá anti os Sem Florestas. E um monte
mas
de
eu acho filme. Que aí tem aquela explicação que a gente tava falando, né? Que é o lance da abrangência do filme, né? O Sem Floresta é um filme muito mais blockbuster do que Akira, né? Então sim. Mais pessoas viram, né?
E Akira ainda tinha censura e tal.
Akira é um público mais segmentado, né? Tem tudo isso, né?
Agora, eu acho estranho mesmo é o Motoqueiro Fantasma tá na frente do Justiceiro, assim. É uma posição, mas, porra, o Justiceiro é mil vezes melhor que o Motoqueiro Fantasma.
É, e Justiceiro é ruim. Sim,
eu disse que é mil vezes melhor que o Motoqueiro Fantasma.
Entre o Justiceiro e o Motoqueiro Fantasma, pelo menos o Motoqueiro Fantasma tem mais efeitos especiais, sei lá.
Mas isso não ganha, não faz
eu não vi melhor. Eu não vi Motoqueiro Fantasma.
Mas é bom o filme, não é ruim, não.
Fez bem.
Perdeu nada, não.
Eu ia perder R$20 se eu tivesse ido.
R$20?
Pô, baixa o filme e prego.
Fazer isso.
Não, baixa o filme não, porque isso é ilegal e a gente não apoia essas.
É pirataria.
Isso não pode.
Espera sair em DVD e aluga.
Espera sair na Globo, aí você vê dublado e com cortes pra.
Fica mais rápido.
Então, vamos lá. E.
Outra... Cara, e o Fantasma que tá na frente de um monte de coisa?
Pois é.
Tá na frente do Quarteto Fantástico, Blade Trinity,
Superman,
Superman 3.
É,
Tartarugas Ninja do Retorno.
Pô, tá na frente de Tartarugas Ninja, sacanagem.
Tá na frente de Tartarugas Ninja.
Isso é absurdo.
Até o Tank Girl tá na frente das Tartarugas Ninjas.
Pô, Tank Girl era muito ruim, cara. Vocês viram esse filme?
Eu vi, vi.
É muito
ruim. Eu não vi, não.
É meio noiado o filme. Parece que você tá drogado quando você assiste.
É, mó estranho.
Tem uma semelhança com o Tartaruga Ninja, que tem aqueles cangurus mutantes também, pô. Né?
É, por aí. A diferença é que a mulher dá pro canguru.
É,
né?
Tem
dá
por isso que tá na frente. Tem sexo.
É, são namorados.
Tem zoofilia, pô.
Na HQ também.
Tem zoofilia?
Tem, ó. A mulher dá pro canguru mutante.
Ah, mas porra, isso aí não conta como zoofilia.
E o Popeye que tá na frente de Blade 2?
Popeye é foda.
Pô, Popeye é muito maneiro, cara. Você nunca viu o filme do Popeye?
Popeye de 1980?
É com o...
Robin Williams.
Eu acho que...
Eu não vi esse filme não, mas...
Popeye é melhor que Superman Returns, pelo amor de Deus.
Ah, vai pro inferno.
Bem mais interessante.
A Popeye é muito foda, cara.
Eu acho que se a gente fosse analisar, tipo assim, as adaptações melhores e mais fiéis, eu acho que Dick Tracy, né, seria uma... Pô, Dick Tracy ficou praticamente... O cara refez as tiras no cinema, né? O 300 foi bem fiel a HQ e o Sin City, exatamente. Eu acho que são os três que foram mais cuspidos e escarrados, né, da HQ.
É.
O resto já é mais questionável.
E tá tudo lá atrás, essas porra. 300 tá em 34º lugar.
Isso é atrás de Rocketeer, atrás de Hulk.
Rocketeer horroroso.
Ah, eu gostei. Dormia, né? Eu gostei na época.
O que, do Rocketeer?
É,
Eu gostei muito do Rocketeer na época.
Assim, achei
eu gostava do jogo de videogame.
O jogo de videogame era bom também.
O filme eu não gostei, não.
A Globo parou de passar, né? O Rocketeer passava todo domingo.
Deve ter rasgado a fita.
Acho que uma presença bacana aqui também é o. É na posição 24.
Flash Gordon.
Não, Flash Gordon é 25. É o Batman Máscara do Fantasma. Aquela
mas
animação,
é muito legal essa animação.
Foi muito bacana essa animação.
É muito boa.
É muito boa. Eu não assisti até hoje.
Que isso?
Você não assistiu até hoje?
Nem eu.
Cara. Absurdo. Montinho no réu só por causa dessa heresia.
Voadora no peito dele.
Voadora no peito dele. Deu
eu odeio o Batman.
Batman não é viado, assim, dizem que ele é viado.
Rapaz, vai ter nego querendo te bater na rua por causa disso, hein?
Foda-se, todo mundo sabe que o Batman come o Robin e a
Batman.
Eu não sei
o
que é o Batman.
Eles fazem tipo um trenzinho, assim, o Alfred no Batman e o Batman no Robin, assim.
Eu queria estar no meio, né? Você tem uma inveja que nunca foi chamada, né?
Deus me livre, não faço não. É, mas continuando. E Old Boy?
Vocês viram? Old Boy é do caralho.
Old Boy é do caralho. Pô, mas o filme eu assisti, eu achei muito bom. Eu não conheço a HQ, né? Não li a HQ.
É publicada nos States pela Dark Horse. E dificilmente vai chegar aqui no Brasil porque as editoras brasileiras são toscas.
Pô, mas o filme é muito bom.
Eles estão fazendo um monte de coisa agora, as editoras daqui. Não acho.
Não trouxeram o suficiente.
Nossa, exigente.
Que frase de efeito, hein? Não trouxeram o suficiente.
Não trouxeram.
As editoras estão
ficando
legais, mas precisa trazer o Old Boy. Para de respirar no microfone, ô sujeito.
Quem
que
tá fumando? Quem? Malandrox. No primeiro
podcast. Sou eu.
Essa merda e no segundo é agora também.
Porra, é a segunda vez que você me acusa dessa porra.
Vou enfiar... o Bugman não pode ser, né, pô?
Não, o Bugman, então, o computador dele...
A culpa nele.
O computador do Bugman deu pau, ele infelizmente não vai mais entrar. Não pode
entrar.
Será que explodiu? Será que ele tá ferido? Não, ia ser bom demais.
Ou então ele se matou, porque a voz dele é meio desviada, né?
Ultra.
Cara, e Estrada Perdida tá na frente, o de boy.
Quem?
Alguém leu a HQ, a Estrada da Perdição?
Estrada da Perdição.
Não, eu nunca li.
Não, mas o filme é maneiro, cara.
O filme
é maneiro.
Mas eles deram uma... É legalzinho,
não é? Era uma enviadada no personagem principal, assim. No quadrinho ele é mais sacana, ele é mais sujo, entende? Aí no filme ele virou...
Era o Tom Hanks, né? Papai, né?
Se fosse o Antônio Fagundes, aí sim ele seria machão.
Foi mais ou menos o que fizeram com o Leônidas no 300 também, né? Ele é mais bonzinho, né? Um cara mais... Da HQ, aquela hora que ele... Porra, na HQ, quando ele execra aquele... O aleijado lá do exército, ele acaba com o cara, né? Agora no filme, não. No filme ele... Ah, eu só não vou te aceitar porque você não pode proteger o cara do seu lado. Só porque... Ah, pra tomar no cu, pô.
Delicadeza peculiar.
Tem muitos peitinhos no 300,
né,
cara? Isso é legal.
É. Não, tem só dois.
Peitinhos, né? Tem do Gerard Butler, tem dos peitinhos do... Santor.
E o... Cara, e Marcos da Violência é aquele lá com o Denzel Washington?
Não, é com o Aragorn. Com o
Aragorn, não é?
É.
Viggo Mortensen.
É, Viggo Mortensen. Pô,
não gostei desse filme, não, cara.
Eu não
vi. Legal. Não assisti essa porra, não.
Quer dizer,
foi
legal, só é maneiro a parte que ele come a mulher na escada, assim. Isso eu achei maneiro.
Mas é sério, mano. Eu vou contar, hein. No final, quando ele mata todo
mundo. Porra, réu!
conta,
deixa ele falar, porra.
Fala, conta. Tapa o ouvido aí, Léo.
Eu vou tirar o fone.
Viado. Fala aí.
Fala, Real.
Fala logo.
Não, as cenas de violência são muito boas, muito bem feitas, cara.
Que afunda
na hora que ele pisa na garganta do cara, pô. Boa.
Mas é. É poético, né?
É ultra.
Ah, certeza.
Oi.
O que mais aí tá na sua listinha da pauta aí?
Bem, minha listinha da pauta. Eu queria perguntar pro Malandrox uma parada.
Pergunte.
Ghost in the Shell era um mangá antes de virar longa?
Cara, agora você me pegou. Acho que sim, se
não
me engano.
Não sabe.
Vai ter que aprender.
Rápido. acho que sim, porque todos os outros, o Metrópolis, o Old Boy,
que não quer
todos
dizer
os outros
nada.
Foram baseados em mangá, pô. Vamos fazer
não quer por dizer nada.
Também não
então
quer
dizer pode nada. Ser. Claro que quer dizer alguma coisa.
O Samurai Jack
quer dizer que você não antes. Sabe nada.
Gente, pera aí. Ó. Lista de melhor e pior baseado em quadrinhos.
Ih, não pode ser um erro da lista? É por isso que eu tô te perguntando.
Ah.
Porque você é um especialista em mangá do melhor do mundo.
Não, eu não sou nada.
3 minutos
eu
pra acabar,
eu só
comi
a sua bunda pra entrar nesse
que isso, site. Que absurdo.
Que isso, cara.
Que isso.
Teste do sofá, hein.
Tem o teste do sofá com o Malandrox.
Você me xingou de novo.
Malandrox, vamos botar Malandrox no colégio interno, assim, pelo amor de Deus.
É. Olha, garotinho juvenil.
Só lembrando...
Não entendi essa atitude.
Criado a ovo maltinho.
É, 2 minutos pro fim do primeiro bloco, ei. Gente. É só...
Tá, acabei de descobrir que Ghost in the Shell era um mangá assim. Nossa, era muito ruim, hein, os desenhos. Puta que pariu.
Os desenhos do Ghost in the Shell?
Do mangá. Nada a ver com o filme.
Que mangá é tudo porcaria, né, cara? Quem lê mangá...
Moleque, tu não lê o Lobo Solitário
quem
lá?
Quem lê é mal educado, que nem um malandro.
Que nem...
É verdade.
Malandrox.
Malandrox.
Bom, então vamos fechar esse primeiro...
Olha só, um detalhe, só um recado daí pro Malandrox. Essa sua festa foi muito gratuita, tá bom, senhor?
Ih!
Não deixava não, hein?
Te pego lá fora, hein? Te pego lá
fora.
Malandrox não deixava, cara.
Ah, tudo bem, daqui a pouco eu dou um beijinho nele que ele acalma.
Tá bom, vamos então dar uma pausa.
Vai beijar... Ah, deixa pra lá.
Querem calar a boca, porra! Vamos... Dá pausa agora pra gente ter a vitrolinha Melhores do Mundo e daqui a pouco a gente continua com o segundo bloco do podcast Melhores do Mundo. Vamos agora pra vitrolinha do Melhores do Mundo. Hoje o Hel vai tocar uma música aí pra vocês. Vai lá, Hel.
É isso aí, malditos. Fique com um pouco de rock and roll de verdade. Animals, House of the Rising Sun. God.
children not to do what I have done. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun.
Então vamos lá. Continuando então, agora a segunda parte do podcast Melhores do Mundo, com a mesma merda de assunto, que é a lista dos melhores e piores. Com as mesmas merdas de pessoas dessa mesma merda de site. Então vamos lá. Ultra, tá aí?
Eu tô.
Continua aí com a sua listinha, a pauta.
Não quero mais.
Pô, não, brincando. Pera, eu tô vendo agora a arte do Ghost in the Shell que você me mandou. A mulher tá pelada aqui?
Caralho,
ela usa um colante branco. Japonesada tarada ficar maluca.
Caraca, ela tá nua aqui, meu Deus do céu. Vou no banheiro
já bater. Já tá doido. Eu vou te falar uma coisa que mais me espantou nessa lista. Foi o monstro do pântano, em trigésimo ali. Pô, muito estranho, viu, o monstro do pântano.
Quem
tão,
viu?
Tão bem colocado.
Assim. Quem viu o monstro do pântano aí?
Eu!
Só o réu. Mas é aquele monstro do pântano. Naquele era o Homem Coisa, né? Que saiu agora.
É o Homem Coisa. Caralho, é muito ruim,
cara.
Passou outro dia na Telecine alguma coisa, ou no HBO, uma merda dessa. Caralho, é muito ruim. Muito ruim.
O Homem Coisa ou o.
O Homem Coisa. E o monstro do pântano também.
Vocês viram o monstro do pântano?
Eu vi. Quando eu vi foi a Sessão da Tarde, a primeira vez que eu vi.
É muito ruim, assim.
Sabe um filme que de tão ruim nem tá nessa lista?
Qual?
Geração X, cara. Vocês viram?
Mas aquilo é pra TV, José Ruela.
Ele não entrou nessa lista porque é pra TV. Essa lista é só pra...
Era um piloto pra série. Se desse certo, ia virar série.
Como aquela série da Liga da Justiça, com Ajax gordo...
Nossa,
Ajax
senhora.
Aquele filme era... Nossa, horrível. Agora, um que eu nunca... gostaria de ter visto e eu não vi é aquele com o elenco dos anos 60, né, da série dos anos 60. Foi feito nos anos 70 já.
Aquele filme. Eu acho, né? Que tinha aquele... Com o Gavião Negro, que era uma bomba.
Exato, assim. Eu não cheguei a ver.
O Robin já tava mó velho, tava bem gordo já. O Robin tava mó velho.
Mas era com
o
Adam West, cara?
Sim, era o Adam West.
O Robin...
Caraca, que
Bird World.
Temos que procurar já isso. Vou fazer uma
Alguém maratona. Chegou a ver esse filme ou não? De vocês aí? Alguém viu ou não?
Não. Viu o filme não, só vi imagem.
Mas isso saiu pro cinema não, né? Era pra TV.
Não, era pra TV, provavelmente.
É pra TV, né?
Só pode, né? Pelo amor de
Deus. Mas calma aí, especial. O Aço foi pro cinema, então?
Que Deus
foi. Do céu. Aquele filme foi lançado no cinema.
Aquele filme é muito ruim, cara.
Aquilo ali não é. O Ultra gostou do filme, hein? Não quero...
Ele do Shaquille O'Neal.
Calma, o Aço é maneiro, cara.
Tá pro inferno, porra. Como é que pode ser maneiro?
Caraca, o Aço é
é o filme mais imbecil que tem, ó, lá com Samuel Jackson, não.
Olha, cala a boca,
Shaquille O'Neal. É uma mula mesmo. O Shaquille O'Neal, cara, tipo, ele é um cara que não sabe jogar basquete.
Hã?
Que? Ah, no filme ele não sabe jogar basquete. Ah, tá, no filme. Aí, tipo, tá lá ele todo espancado lá, aí o cara joga uma granada. Aí pega a granada, tipo, como se fosse uma bola e joga no buraco como se fizesse uma cesta. Eu falei assim, ah, tá de sacanagem com a minha
cara. É que o filme é bancado também pela NBA, cara.
Ah, é?
É.
Pô, não sabia não. Porra, eu não sabia. Mesmo assim, é uma ceninha escrota de se ver.
Cara, o filme mas o filme é melhor que o Quarteto Fantástico.
Não, aquela armadura do Acho não, é de papel machê, hein, cara.
Ó, se eles tivessem Quarteto Fantástico. Se eles tivessem dinheiro pros efeitos especiais de Quarteto Fantástico, faria um filme muito melhor.
Ah, sim, com o Shaquille O'Neal fazendo uma cesta com uma bomba no final. Muito melhor.
Só que seria uma bomba mais sinistra.
Ah, tá. Uma bomba em computação voaria, gráfica.
Não seria que nem um Robocop, só que com as latas no corpo.
Cara,
não tinha dinheiro.
Aquele uniforme é muito. Ele tinha uma marreta no filme, não, né?
Tinha
uma marretinha.
Só que a marreta servia pra ele atirar. Era tipo uma metralhadora, uma
merda. Raiozinho.
Abria,
era. Não, o melhor era a máscara, que mostrava o quanto o Shaquille O'Neal tava gordo nesse filme.
Mas ele não é gordo, cara. É o corpo do jogador de basquete, assim. Ele sempre foi bochechudo.
De qualquer forma, parecia o Kiko.
Ah, o Kiko é legal. Tá vendo? Mais um motivo pra achar esse filme legal.
Ah, então é ótimo. Recomendo. Aço. E junto com o Aço, coladinho tá Supergirl ali. Patética.
Eu tenho esse DVD.
Deus, a Supergirl.
Ah, moleque, tu tá jogando dinheiro no lixo, né?
Ele chegou R$10 na Americanas, pô.
Na versão, o dinheiro é meu. Forma. Tá com inveja, seu pobre. O dinheiro é
eu
meu.
Eu achei que o rico era o réu, não era você.
Eles chamam a Supergirl de Supermoça? Não, né?
Acho que não lembro.
Quando passava no SBT,
ele era comprou, mas não viu. Não, eu vi legendado, aí eu não lembro se era.
Eu acho que não tem a versão. Tem dublado esse CD, esse DVD que você comprou? Não, né?
Cara, eu
não
acho que
dublado.
Cara.
Esse DVD de 9,90 é bem porcaria mesmo.
É.
Não.
Mas normalmente legal, ele vem dublado e sem som original e sem legenda, né?
Qual é a história do filme da Supergirl?
É o seguinte, ela vive num. Fora, ela não vive em Krypton necessariamente, ela vive num planeta fora, numa nave, sei lá, uma merda dessa. Vive em alguma coisa diferente. Aí ela vem pra Terra, porque o negócio dela tá explodindo lá também. Só que ela já vem crescidinha, ela já é uma adolescente gostosinha.
Parece ela pelada?
Não.
Porra.
Mas na internet você acha que pode... E aí ela chega na Terra, ela sabe que o primo dela vive na Terra e é muito famoso. Aí ela tem um pôster dele no quarto. E aí ela vai estudar no colégio e passa a ser colega de turma da irmã da Lois Lane.
Jesus.
Que o Jimmy Olsen aparece. O Jimmy Olsen do filme do Super-Homem aparece em cima que ele broca a irmã da Lois Lane.
Pô, Jimmy Olsen, carcador então.
É, ele come alguém, cara, tá vendo?
Olha. A esperança pra todo mundo então.
É.
Quem diria?
E aí, cara, ela enfrenta uma mulher, duas irmãs são bruxas.
Isso é ridículo, cara, no filme.
Qual que é essa aí, Real?
É,
ela pergunta nerd, mais, cara. Como é que ela vence se as bruxas são de magia, né?
O filme não se preocupa com esse tipo de coisa.
Mas o Christopher Reeve aparece? Não, né?
Não, aparece só o posto dele. Ele voava, inclusive.
Não foi ele que voou com um helicóptero? Você lembra dessa? Que teve um Superman que voou com um helicóptero, assim? Não era ele? Ou foi um dublê?
Caralho, que você bebeu, cara?
Não, bebi não, cara. Eu me lembro que saiu.
Eu não faço ideia do que você esteja falando, cara.
Também não.
Então, me ignorem.
Continua.
É,
melhor.
É a melhor solução mesmo.
Eu tenho uma pergunta aqui.
Fala.
Eu tô vendo aqui que tem um justiceiro novo. Mas tem um justiceiro velho lá dos anos 80 nessa lista?
Não. Ah, boa pergunta.
Não tem, né?
Acho que não.
Pô, tem o filho do Máscara, mas não tem o justiceiro do...
Vocês colocariam em que posição esse filme do justiceiro?
Cara, eu vi outro dia e gostei bastante. É,
em 90 eu tirei do filme... Milésimo quarto.
Alguém tá picotando aí, cara. Tá uma merda.
Sim. É o réu.
Eu colocaria ele na frente do Quarteto Fantástico.
Todo mundo na frente do Quarteto Fantástico. Ah,
moleque, eu tô duplicando só porque é da Marvel.
Eu colocaria ele na frente da Liga Extraordinária, da Mulher-Gato, do Garfield e da Elektra. Ah, e do Punho do Máscara.
Mas o outro dia o Nerd Reverso tava falando, tava conversando com ele. Ele falou que ele prefere o Justiceiro dos anos 80 do que esse novo, assim.
É mais divertido. É mais divertido. Eu me diverti mais com esse.
Eu prefiro o novo.
Eu também prefiro o novo, embora.
Mas é que negócio, você.
Eu prefiro chocolate.
Não, chocolate é ruim, né? Não gosto de chocolate.
É, por isso que ele gosta de aço.
É verdade.
Caraca,
Léo. Todos a favor de tirar o Léo do podcast.
Nessa hora coloca a música dos Trapalhões pra ele.
É. Vou ver se é bom.
Aí, então coloca aquele pi censurado.
Não.
Outro filme aqui é que tá na 41ª. Vocês viram esse do Inferno?
Via com Johnny Depp.
Eu vi, cara. A adaptação do
Alan Moore.
Você viu esse filme?
História em quadrinho é muito boa.
É.
Mas muito. O filme
é fraco.
O filme deixa a desejar em relação ao quadrinho.
Mas qualquer filme do Alan Moore
Você tá eu gostei do filme.
Peraí, deixa o réu falar, porra.
Fala aí, pra você ter ideia. Na HQ são dois personagens principais, né? No filme eles fundiram os dois. Transformaram os dois em um personagem só.
Mas é ruim no nível de Constantine, assim?
Não. É um bom filme, só que
Constantine é legal também.
Não é legal.
Constantine é o Blade com uma arma
em forma de cruz.
É.
Um trabuco em forma de cruz. Horrível aquilo.
Que é isso? Coitado do Alan Moore, né, cara? Dá pena dele.
Um filme é divertido, para de reclamar.
É, como aço.
É divertido, né? mas não é o
Constantine.
É, porque eu falei naquela crítica lá, quando eu fiz, eu falei, ó, se fosse um filme do Pastor João e da Igreja Invisível, pô, era nota 8. Mas como é o Constantine, cara? Pô, não tem como, né? É a mesma coisa que acontece com o Do Inferno. Se você assistir como um filme qualquer, não, é um filme bom. Mas se você levar em consideração que é baseado na HQ, que é muito boa, né? É um lixo.
E vocês viram esse filme do Heavy Metal? Um Mundo em Fantasia, de 1981?
Eu não vi.
Esse é uma
animação. É animado.
Animação?
É animação. É da revista. Você
encontra na locadora.
Ah, tava vendendo no Walmart baratinho um tempo atrás.
É legal.
Mas olha,
tem muito tempo que eu vi.
Animação de qualidade ou é podre, assim?
Não, anos 80, né, pô? Não é nada isso. Tão.
Mas a Disney fazia qualidade em 1930.
E aí?
Não deixava dar. Desafiou pra uma disputa de voadora.
A Disney é Disney, né, cara?
É um outro nível, né?
É, Heavy Metal é underground.
Mas não vai fazer.
Não vai desenhar anãozinho, coelhinho. Coelhinho, estrada,
musiquinha, né?
Sacaneou.
Toma, Léo.
Moral.
Toma. Mas... E a Barbarella, que ficou em 29º lugar?
Eu nunca vi Barbarella.
Barbarella é legal.
Tem peitinho.
Só que é um filme datado, né? Você tem que assistir com o pensamento de que ele é dos anos 60, né? Tipo, se você assistir hoje em dia, a maioria dos caras vão olhar e vai achar ridículo, né? Se você contextualizar ele legalzinho, é um filme bacana. Esse que é o problema. Tem filmes que envelhecem bem e tem filmes que não envelhecem bem, né? Tem filmes que são atemporais, tipo Blade Runner, por exemplo. Se assistir daqui a 20 anos, ele vai ser tão bom quanto era em 82, né? Agora tem outros filmes que, se você for assistir, tipo Hellraiser, por exemplo.
Nossa senhora, Hellraiser, cara, como eu tive pesadelos com Hellraiser.
É o primeiro filme de terror que eu
assisti. Mas assiste hoje em dia pra você ver como é ruim. Os efeitos especiais, principalmente, nossa, são horríveis.
Imagina. E outra coisa aqui, que o Batman Eternamente ficou na frente do Demolidor. Há alguma surpresa nisso?
Claro que não.
Pô, mas o Batman Eternamente.
Ele ficou atrás, na realidade, né? O Demolidor ficou atrás do Batman.
O Demolidor ficou atrás do Batman Eternamente, assim.
É porque o Batman é
bom. Demolidor tá só encoxando o Batman.
Eu não acho o Demolidor um bom filme. Eu acho um filme, muito deficitário, assim, mas, pô, Batman Eternamente é sacanagem, cara.
O Batman aquele... Eternamente é o do Bane, não, né?
É o... Não, é? Não, não, o Batman Eternamente
é o do...
É o Charada.
Do Val Kilmer, do Val Kilmer.
Ah, é o do Charada. É. O do Charada que bota um desentupidor na testa do cara.
Isso!
É. Jesus, Maria.
A máquina mental dele era um liquidificador.
É. Aí cara, aparece o Robin, aí o Batman olha pra ele e fala assim, quem é o seu alfaiate?
Ah, é o Alfred... O fodão, né? Que ele constrói aqueles uniformes e ele fez o do Robin sozinho, assim.
É bem ridículo, que, tipo, o Batman ia atacar lá. Ah,
mas você tá tirando sarro, mas o Peter Parker também fez o uniforme dele.
É verdade, mas isso que eu nunca entendi, assim, porque o primeiro uniforme dele é tosco e na segunda
tentativa ele já aparece com o uniforme
fodão. Bom, Ultra.
Oi.
Como diz mais perguntas aí dessa listinha, vai lá.
Superman 4 na frente de Alien versus Predador?
Superman 4 tinha que estar atrás do filho de máscara, do filho do máscara.
Com certeza, cara.
4 é muito não, é o pior.
Cara, é o pior filme do mundo, cara. Todas as cenas de voo dele são repetidas. Ele ainda revela o superpoder de reconstrução total. Ele aponta pra muralha da China destruída com o dedo e reconstrói a muralha da China com
um raio. É que ele se moveu. Não, é que ele se moveu em super velocidade e a gente que não percebeu. Isso que aconteceu.
Super-Homem tem poder cósmico, né? Não o surfista prateado que reconstruía as coisas.
Ah, era igual, lembra no Superman 2, quando o Zod levita um cara com o dedo?
Ele levita a arma dos malucos, assim.
Né? Ele aponta pro cara com o dedo, assim, e levita o cara com um raiozinho.
Não, uma coisa sensacional do Super-Homem 2 é lá o S de celofone, né? Aí quando foi no último Encontrando Maiores do Mundo, tava toda aquela galera da comunidade Super-Homem Retorno. Aí estavam debatendo isso. Aí teve um cara assim, não, eu sei por que esse S de celofone. É porque celofone. Na Fortaleza da Solidão... É o território do Super-Homem, então ele faz o que ele quiser lá. Lá ele é
Ah, entendi.
Aí eu fiquei lá se olhando, Certo.
O Superman 4 é contra aquele Homem do Sol?
É o clone do Superman. Clone do que não
Super-Homem. Ele tem as unhas compridas e pintadas de dourado.
Jesus, é que ele joga no...
Ele era meio... Esses rockstar do glam rock, assim. Ele parecia vocalista do Twisted Sister. Essas coisas.
Van Halen, né?
Ele tinha aquele cabelo, né?
Então, devia ser o seu oposto do Super-Homem, né?
Ele achava engraçado que ele não falava. Ele grunhia, né? Igual
ele arranhava. Lembra que ele arranhava o Super-Homem com as unhas douradas dele?
Ah, sim. Saía sangue, né, do Super-Homem, assim.
Vocês sabem que aquele review que eu fiz desse filme pro Melhores do Mundo, eu vi uma versão italiana dele, né? Eu não achei pra baixar. Quer dizer, não achei pra alugar.
Pra baixar não, porque Melhores do Mundo dá uma prova. Essa prática vergonhosa e criminosa.
Mas você não tem o box?
Eu comprei o box depois.
Ah, tá. Então aí tudo bem. Aí tudo bem. Quando você compra, depois.
Aí, eu posso baixar, porque eu comprei.
Ah, tá.
Tá certo.
Cara, é o Spawn que tá na frente do Motoqueiro Fantasma, do Super-Homem 3, Justiceiro.
Quem tá na frente? Quem?
Spawn.
Cara, o filme do Spawn é muito ruim, cara.
É, cara, e na época eu achei legal.
Não, Deus me livre, cara.
Mentira! Você gostava de Youngblood?
Olha quem tá falando.
Gostava de Youngblood, porra.
Não tem critério, né?
É, se bem que o Hell foi ver o Street Fighter na primeira sessão. Foi, pegou fila no primeiro dia.
Saí no tapa, cara, com um monte de gurizinho, né?
Cara, eu também fui ver, mas, pô, eu era criança e eu tava com a minha mãe, né?
Eu era criança.
Recompensador do que o Rael.
Nessa aí você já tinha uns 552 anos, né? Nessa...
Não era criança.
Cara,
me arrependo desse dia.
Cara, eu fiquei muito triste quando vi o filme do Street Fighter. Cara.
Não, quando eu vi o trailer, eu já sabia que ia ser ruim. Que mostrava o Raul Julia vestido de Bison mexendo num fliperama, apertando os botõezinhos.
Nossa.
Aí as bombas explodiam, aí ele gritava Game Over no final. Aí aparecia aquela cena heróica deles, todo mundo fazendo pose assim na frente da câmera.
Ah, eu me lembro disso. Nossa.
Aí no final eles fazem a pose de vitória. É sensacional, entre aspas.
Mas eu tenho que assistir. Eu tenho um problema com isso. Eu sempre assisto.
Não importa o quanto.
Mas é rico, antes, né?
Vocês já viram esse filme que passa na Panterante,
de kickbox?
Claro, direto. Ô, Real, você vai assistir então, empolgado eu... Quarteto Fantástico 2?
Cara, empolgado não. Vou assistir, né? Empolgado não, né?
Eu tô pensando em não assistir esse filme.
Que isso? Você não vai assistir, não.
Você não vai assistir. Ah, mas eu acho que o surfista vai estar maneiro, pô.
Eu já vi tudo no trailer, pô, desse filme. Já... Se você tá vendo todos os videozinhos...
Eu não tive vontade de ver mais trailer, mano. Eu só vi o primeiro trailer desse filme, não tive vontade de ver os outros. Não tô nem um pouco afim de ver esse filme, cara.
Tá, é, gente...
Cara, eu acho
que... Era mais ou menos da Marvel.
Mas o problema é aquilo sério, que a gente tava conversando. Lembra quando a gente conversou a respeito do Homem-Aranha? Até o Change falou isso, que os roteiros estão ficando assim... Parece que o filme tá sendo feito para pro público cada vez mais jovem, assim, né? Mais para crianças, assim, né? Sim, então sim. Isso vai meio que desanimando a galera que não engole, né? Aquele tipo de...
É, não.
Pede uma roteiro... coisa simples chamada roteiro.
Não, não é assim. Não é que o filme... Ah, não tem roteiro, não. É porque é infantil mesmo, assim. Você vê eu...
É, a história é mastigadinha, né? Uma coisa assim que não exige nada do cérebro da pessoa, assim. Né?
Sim, é o próprio Quarteto Fantástico. É, o primeiro, cara, é muito para criança, assim. É muito. Quando o...
Cara, tem duas coisas naquele filme que eu não entendo. Primeiro, quando o Reed Richard resolve refazer a experiência com os raios cósmicos pra fazer o coisa voltar ao normal. Aí eu pensei, mas se ele podia fazer a tempestade raio cósmico
na sala
dele, né? Eles foram passo, né? Mas, tipo, e outra foi aquela hora que do nada, lembra? O Dr. Destino tá lá, de repente ele... Ah, vou matar o Quarteto Fantástico! Aí ele pega o míssil lá e dispara o míssil. Tipo, por que ele não fez aquilo antes, né? Por que ele resolveu matar ele só naquela hora, né?
Como no o Dr. Destino, né? Que ele pede a Susan em casamento... Sendo que não tinha rolado nada entre eles, nem um beijinho, nem uma fodinha, assim, e nada. Ele vai lá e pede a mulher em casamento. Isso é muito coisa de criança, assim, né? Daqueles desenhos animados, assim, seriados.
Disney, né? Sabe o que porra? Que é? Não, isso é muito era de prata, do tipo, o Lex Luthor, ah, eu odeio o Super-Homem porque ele me fez ficar careca, então vou fazer de tudo pra destruir ele. Essas coisas completamente idiotas, cara.
Sim, gente, cortando o papo rapidinho, já esgotou o nosso tempo, então vamos para as considerações finais. Diz aí, Hel, sua última consideração sobre a lista e o podcast de hoje.
É aquilo, é uma lista controversa, né? E que não vai ser unanimidade nunca, né? E é isso aí, galera.
Olha lá, Léo, tá
aí? Camisinha.
Léo, tá aí?
Tô, pô.
Mas aí, suas últimas considerações.
Eu acho que eu concordo sobre o que o Hel falou da lista e acho que esse podcast vai ser mais um inútil podcast do MDM.
Hey! Ah, tá bom.
Hey, vai lá, Ultra. Último recado, vai lá.
Malandrox?
Ultra.
Eu? Na minha lista, Superman e o Retorno estaria em primeiro lugar.
Deus me livre, né? Vai, Malandrox, tá aí?
Tô aqui.
Vai, último bem... recado.
É uma lista feita por fanboys, então é uma lista toda errada. Eu não concordo com a primeira posição, com a Homem-Aranha 2, mas entendo. É isso.
Tá, boa então, noite. Rapidinho, só pra fechar então, cada um diz o primeiro lugar da sua lista. Vai. Fala aí.
Primeiro lugar? É. Homem-Aranha 1.
Homem-Aranha 1? Hel, seu primeiro lugar.
Sin City.
Léo.
X-Men 2.
Itális e Pio Ultra. Eu vou editar isso. Eu já vou editar. Falei, ah, então tá bom. Então...
E você, Change?
Eu?
Electra.
Eliane e os golfinhos. Fechou. Pronto.
Segue agora.
Seguiu. Então vamos lá então pra fechar o podcast Melhores do Mundo. Segundo. Vamos prestar uma homenagem ao primeiro lugar da lista, o Homem-Aranha 2, cantando. Homem-Aranha, do Jorge Versilo. Estão todos com as letras aí?
Estamos.
Que foi isso?
É back and forth.
A galera cantando. Esse cara demora meia hora nessa introdução.
A música é muito tosca, né, cara?
Ele é cópia do Djavan. A música tá muito alta aí?
Mais ou menos.
É, tá pula.
Admirar. Agora, hein? Vai lá! Agora.
Eu adoro andar na bicho. Uma noite de perseguição. Saltando entre detetives. Eu vi você. Objetivo, objetivo,
objetivo. Vem lá nos precipícios.
Paixão, a primeira vez. Onde o céu arranha.
Me salvando com a minha teia.
E prazer me chamou de aranha. Agora é só o Ultra, só o Ultra, vai lá.
Hoje é herói, aguento mais lutas do rei. No telhado, a gente de TV. Acordado da cheira pra
ninguém. Todo fora de ritmo. Vamos lá, chega de bandido pra aprender.
Pedido
pra deter.
Eu tenho uma ideia.
Ideia.
Você não me lembra minha teia. Cheguei a falta pra impedir.
Seja em Brasília ou aqui. Você na minha teia. Ganha. Ei, chega. Tá muito ruim.
Caralho, que bosta.
Chega, Ultra. Já acabou, Ultra.
Tem que parar o
Ultra.
Teia.
Vem dar uma porrada no Ultra. Bom, e com isso a gente fecha o segundo podcast e até o próximo. Tchau.